todos e a todas. Começo por dar as boas-vindas às senhoras deputadas aqui presentes. Dar também, fazer uma saudação aos membros da CONFAP que estão online via Skype, Jorge Ascensão, Rui Pires e Carlos Monteiro. E começava por dizer que para esta, que os tempos que temos para esta audição serão os seguintes. Portanto, a CONFAP terá uma intervenção inicial durante 10 minutos, depois seguir-se-ão os grupos parlamentares com 3 minutos cada um, e depois a intervenção final ficará também à entidade, portanto à CONFAP, para mais 10 minutos. E sendo assim, eu passaria a palavra à CONFAP para os 10 minutos iniciais, por favor.
Muito bem, muito boa tarde, creio que me estarão a ouvir.
Sim, sim, estamos a ouvir e a vê-lo, muito obrigado.
Muito boa tarde, portanto quero cumprimentar todos os seus deputados e deputadas da Comissão e agradecer também a possibilidade de aqui partilharmos algumas preocupações e algumas propostas das famílias com filhos deficientes. Nós acompanhamos a educação em tudo que é a dimensão e, portanto, quando falamos de educação inclusiva e agora com o 54, parece que a educação inclusiva é para todos, mas para nós faz sentido continuar a falar na educação especial. E é aí que nos vamos centrar hoje, vamos nos centrar muito porque percebemos que este é talvez o ponto mais focado quando se fala de inclusão, embora a inclusão deva ser para todos os alunos que estão na escola. E por isso, estando nós diariamente nas escolas, acompanhando, tenho aqui comigo dois colegas, sabendo nós que o fator tempo é um fator muito limitativo do envolvimento das famílias e muito destas famílias que têm crianças com deficiência, portanto, um acréscimo de dificuldades. Não há uma verdadeira política de conciliação do tempo da escola com a família, em situação alguma e também menos nesta, aquilo que eu chamaria, perdoem-me o termo, a hipocrisia do sistema, que às vezes até nos parece um pouco intencional. Mas, querendo nós, de facto, representar essas preocupações e apresentar algumas sugestões, tenho aqui dois companheiros que, acompanhando esta situação, vivem esta situação na primeira pessoa. E, portanto, eu passaria desde já a palavra ao Rui Pires para que aqui expusesse algumas das nossas preocupações.
Muito bem. Tem a palavra, Rui. Não estamos a ouvi-lo. Veja, por favor, se o microfone estará ligado.
Está sim?
Agora sim, estamos a ouvi-lo. Muito bem, faça favor.
Muito obrigado a todos e obrigado por esta oportunidade. Vou falar então da parte do plano educativo individual, do NUPEI, onde vou fazendo aqui algumas observações em três pontos. Na parte da comunicação, da avaliação do educando e da parte das reuniões. Na parte da comunicação, diria que a família com as dificuldades que acrescem, na parte da vergonha que também apresentam quando são deparadas com as dificuldades do seu educando, e na parte da dificuldade onde as famílias são deparadas com as equipes multidisciplinares. Estas equipes multidisciplinares apresentam-se com algumas já com algum conhecimento e vão falando com a família e muitas vezes elas tornam a posse quase da posição da família, dado pelos fatores que eu tinha falado anteriormente, da vergonha, das dificuldades, até de perceber todo o processo, de absorver todo este documento. Nesta primeira fase existe uma chamada avaliação do educando, onde existe faltas de apoios. Estas faltas de apoios surgem numa vertente que é, nós sabemos que para esta avaliação as famílias recorrem à escola e a escola dizem que sim, senhor, vais fazer esta primeira avaliação. Mas, efetivamente, a escola só consegue dar esta avaliação, ou fazer esta avaliação, quase um ano depois. O que acontece? Estas famílias têm que recorrer no privado para poder ter esta obtenção desta avaliação. Claro que sabemos que isto é uma escola pública e a escola deve ser vista de forma horizontal para todos e isto carece depois algum problema em termos de para as famílias. Vou falar também da parte das reuniões, onde diz também o 54, onde faz esta parte de grande envolvimento para a parte da família, onde estas reuniões acontecem no laboral, e sabemos que muitas dificuldades que existem das famílias, tanto o pai e a mãe, que deve ser sempre assim, estar presentes nestas avaliações e neste contacto com as equipes multidisciplinares. Por isso, nós propomos que seja feita estas reuniões no pós-laboral, também porque haja maior envolvimento e que as famílias não se possam também despromover das suas responsabilidades. Bom, vou passar então ao meu colega Carlos Monteiro, que irá também falar da parte do PIT. Tá bom? Muito obrigado por todos. Até já.
Muito obrigado. Dou a palavra então ao membro seguinte. Não sei se é o Carlos Monteiro. Não, Carlos Monteiro falou agora. Rui Pires, não é?
Não, é Carlos Monteiro. Monteiro.
Muito bem. Faça favor, então.
Olá, viva. Muito boa tarde. Agradeço a oportunidade e gostaria de vos desafiar em mudarmos efetivamente o destino traçado de 50% dos alunos referenciados pelo 54. Eu estou-vos a falar das crianças ou jovens que possuem uma leve ou um moderado atraso cognitivo, são aqueles que não têm nenhuma deficiência motora ou não são surdos ou invisuais, mas são levados ano após ano, até ao 12º ano, quando lá chegam, ou até aos 18 anos de idade, para serem empurrados ou para casa ou para caos. Como sabemos, os caos não oferecem aquilo que é solicitado, a força que é necessária, não oferecem. Estamos a falar de uma força e de um desperdício de uma força produtiva que é encaminhada para o Ministério da Segurança Social a fim de se transformarem posteriormente em cidadãos dependentes de uma pensão de invalidez. Temos forçosamente de mudar este paradigma. Os caos, nós sabemos, mesmo aqueles que são produtivos, sabemos que não oferecem respostas, sabemos as dificuldades, sabemos que um utente de um CAU poderá lá estar 40, 50 anos. Se usarmos esse paradigma para os lares de idosos, é mais difícil entrar um CAU porque não há rotatividade. E também não são homogéneos, o que faz com que muitas das vezes estes jovens ou estas crianças e já quase adultos acabam por retroceder nas aprendizagens que obtiveram. Aquilo que nós chamamos as salas de desenvolvimento ou os centros de apoio, aquilo que vem referenciado no 54, de aprendizagem, centros de apoio à aprendizagem, têm mesmo de ter a capacidade de trabalhar os PITs, os planos individuais de transição, para a vida ativa, não para aquilo que o agrupamento ou os docentes que lá estão ou que integram conseguem dar resposta. Nós estamos aqui a falar na possibilidade de se criar dentro das escolas ou mesmo fora algo intermédio, um centro ou um grupo que possa trabalhar uma resposta bipartida, uma resposta que será de aprofundamento e aquisição de conhecimentos para as apetências que o jovem terá, a criança ou o jovem, e a sua integração não só entre os seus pares na própria escola, mas já uma pré-formação profissional, digamos assim, e depois é necessário, não é enviá-los das tantas às tantas para um CRI ou para uma empresa. É necessário depois acompanhá-los lá efetivamente. Não é entregá-los a... Porque sabemos que depois as empresas não conseguem disponibilizar esses recursos, mas é entregá-los, é fazer o acompanhamento deles por parte desses educadores. Os PITs têm que ser efetivos, têm que envolver os pais, porque, sejamos realistas, se não houver pais, e a maioria não tem pais que tenham disponibilidade ou que não são devidamente esclarecidos, nós sabemos que todos, e falo-vos por alguma experiência, sabemos que acabamos por assinar aquilo que nos é apresentado. Na realidade, nós sabemos que as pessoas, nós o que queremos e acreditamos na boa fé daquilo que é apresentado, mas apesar de estar contemplado que é para ser construído por todos, nós sabemos que muitas das vezes é apresentado e é assinado porque é um imperativo legal. E sabemos muitas vezes que, tal como há pouco o Rui Pires falava, é impossível a família acompanhar. Eu gostaria de vos ouvir também e guardar o tempo que nos falta para a nossa intervenção final.
Portanto, está-me a dizer que acabou a vossa intervenção nestes 10 minutos iniciais, é isso?
Se
Muito
pudéssemos
bem.
acumular este tempo, então
Muito bem.
desenvolvemos.
Sim, muito bem. Muito obrigado. Então, desde já passaria a palavra à deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do PS, para a sua intervenção de 3 minutos, por favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Coordenador. Aproveito a cumprimentar os membros da COMPAP e dizer-lhes que é sempre bom ouvir-vos, porque só assim, partilhando preocupações e experiências, é que nós podemos todos juntos caminhar para uma educação inclusiva e também para uma sociedade cada vez mais inclusiva. E aqui também já manifesto a minha solidariedade ao membro que recentemente acabou de se pronunciar relativamente à preocupação com os caos, porque queremos caminhar para a tal educação inclusiva e sociedade também inclusiva. E dizer-vos que, relativamente a este ano letivo que já terminou, dizer-vos que vivemos este ano um ano letivo atípico, um ano letivo inesperado, mas que com a colaboração de pais, escolas, professores, encarregados de educação e também do Ministério da Educação, conseguimos levar a bom porto o final do ano letivo. Na modalidade do ensino à distância, as escolas reorganizaram-se de acordo com os seus contextos, seguindo as orientações para os trabalhos das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva na modalidade de ensino à distância, elaboradas pelo Serviço do Ministério da Educação. E estas orientações estruturaram-se em quatro eixos: o apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa, continuidade na implementação e identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas também nos programas dos alunos, apoio às famílias no contexto da modalidade ensino à distância e articulação com diversos serviços da comunidade. Foi fundamental neste contexto de ensino de emergência, digamos assim, tal como antes dele, o papel das equipas multidisciplinares para a educação inclusiva criadas no Decreto-Lei 54, possibilitando assim, pela sua natureza, o funcionamento, uma participação e colaboração mais ativa dos pais encarregados de educação e a definição de mobilização mais célere de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e maior envolvimento de toda a comunidade escolar na resposta à diversidade de cada um dos alunos. Para o próximo ano letivo, o Governo prevê três cenários de funcionamento das atividades letivas, mediante a evolução da situação epidemiológica, ensino presencial misto e à distância. O regime de preferência será o presencial, mas a ver vamos o que é que o futuro nos reserva. Sempre que for necessário recorrer a estes modelos de ensino-aprendizagem, as escolas deverão privilegiar o regime presencial aos alunos do pré-escolar, primeiro e segundo ciclo, aos alunos beneficiários da ação social escolar e àqueles que são sinalizados pela proteção de crianças e jovens em risco, e também àqueles que estão ao abrigo da intervenção precoce ou educação inclusiva. Ainda no apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva e no âmbito do regime misto e não presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com o plano de trabalho e estabelecer pela equipa multidisciplinar, em articulação com o diretor de turma ou professor titular de turma, deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. Devem também ser assegurados presencialmente os apoios prestados nos centros de apoio à aprendizagem, na valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados por técnicos relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais. Devem ainda ser asseguradas em regime presencial as respostas especializadas das escolas de referência no domínio da visão e da educação bilíngue, dos estabelecimentos de educação especial e os apoios prestados no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce.
Queira terminar, fosse a deputada.
Desculpe, estou já a terminar.
Sim, é só para terminar, por favor.
Ah, sim, desculpe, é que eu não estou a ver o relógio. Desculpe,
São
peço
3:40,
desculpa. Senhora Coordenadora, peço imensa desculpa, mas muito rapidamente. Também relativamente à recuperação das aprendizagens, teremos também aqui, o Governo também tem aqui um plano de apoio à recuperação das aprendizagens, um reforço também de meios humanos, onde está previsto o um investimento de 125 milhões no, no reforço de recursos humanos para a próxima ano letivo, com a contratação de mais professores, crédito horário reforçado, prevista a contratação de 600 técnicos, 600 assistentes operacionais, mais 200 assistentes técnicos, e também dizer-vos que todas estas medidas do Governo procuram, de alguma forma, abranger todos os alunos, de modo a que não fique nenhum aluno para trás. Muito obrigada, Sr. Coordenador, peço desculpa, mas eu não via mesmo o relógio e estava com alguma dificuldade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passava a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Uma boa tarde às senhoras deputadas que estão, uma do meu lado esquerdo, outra do meu lado direito, e um especial cumprimento aos representantes da CONFAP, agradecer-vos o facto de já nos terem deixado aqui algumas das dificuldades das famílias com alunos com necessidades educativas especiais, alguns dos problemas com que se deparam no dia-a-dia e principalmente na época de escola. Gostaríamos aqui de vos deixar algumas perguntas, não sem antes deixar aqui um reparo, porque o Partido Socialista tem dito que realmente o ano letivo foi levado a bom porto, mas no que à educação inclusiva diz respeito, nós sabemos que houve aqui realmente coisas que não correram tão bem. O ensino à distância não está em sintonia com a inclusão, houve alunos que tiveram retrocessos nas suas aprendizagens, houve alunos que ficaram sem terapias, houve dificuldade em fazer o trabalho da intervenção precoce, professores e terapeutas que tinham dificuldade no contágio quando tinham que ir ao domicílio e, portanto, houve aqui algumas séries de constrangimentos e de problemas neste tempo de confinamento. Mas era precisamente por aí que queria começar a questionar os elementos da CONFAP, perguntar-vos quais foram as maiores dificuldades neste tempo de pandemia. Se sentiram realmente que os vossos filhos ou os filhos das famílias que convosco têm contacto, se passa só por estes retrocessos na aprendizagem ou se houve realmente mais do que isso. Sentiram, por exemplo, a falta de tecnologias, a falta de recursos das escolas e dos agrupamentos para poder acompanhar o ensino e dar cumprimento ao programa, ao relatório técnico-pedagógico e aos PITs, que as vossas, ao PIT não, ao PEI, dos meninos e das meninas com necessidades educativas especiais. O Governo, efetivamente, e o Sr. Ministro da Educação, ainda esta semana, anunciava o reforço dos meios humanos para as escolas. Vamos ter atenção e verificar se realmente esses professores chegam efetivamente à educação inclusiva e se chegam ao grupo 910, 920 e 930, se chegam à intervenção precoce para fazer aqui um trabalho de recuperação das aprendizagens. E por falar nesta recuperação, perguntava à CONFAP se acredita que teremos condições de recuperar estas aprendizagens perdidas e de que forma poderíamos, se as 5 semanas propostas serão suficientes no caso dos alunos com necessidades educativas especiais. E para terminar, perguntar-vos que comentário vos oferece as orientações do Ministério da Educação no que à educação inclusiva diz respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Alexandra Vieira. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a CONFAP e os seus elementos que estão presentes nesta reunião e também todo o trabalho que têm vindo a desenvolver. Gostaria por começar a minha intervenção chamando a atenção para o seguinte. As fragilidades do 54 e também da escola pública ficaram visíveis com a pandemia e agora não é mais possível escondê-las, por um lado. Por outro lado, também ficou visível a força da escola pública, nomeadamente através da sua capacidade humana, no ajustamento que teve de fazer à realidade causada pelo confinamento. Quer professores, quer técnicos, quer psicólogos, quer auxiliares, fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance para que nenhum aluno, nenhuma aluna, nenhuma criança, nenhum jovem ficasse para trás. Teve resultados? Foi possível? Bom, é essa a questão que eu gostaria de colocar à CONFAP. De facto, o que é que falhou, o que é que se tornou mais frágil com este confinamento? No caso do concreto das crianças e jovens com necessidades especiais barra específicas, por exemplo, a falta de terapias, a falta dos diversos apoios, a falta de legendagem, por exemplo, no estudo em casa, ou da descrição áudio, implicou dificuldades de aprendizagens e, em alguns casos, até retrocessos mais notórios em alguns grupos de alunos, como, por exemplo, os alunos com PHDA, com síndromes relacionados com o espectro do autismo, entre outros. Por outro lado, e agora pensando já no pós-pandemia, no regresso às aulas, nós temos em Portugal a legislação adequada. O 54, enfim, poderá ser melhorado. Mas falta ainda muito para fazer relativamente à sua concretização. A CONFAP deu aqui alguma sugestão relacionada com a necessidade dos pais serem mais presentes, mais participativos e mais convocados na elaboração dos planos. Por um lado. Por outro lado, também continuam a colocar-se às escolas questões muito pragmáticas, como a questão das acessibilidades, da existência de intérpretes, da existência de mais terapeutas, de mais professores de ensino especial, entre outras necessidades que não existiam, fizeram falta durante a pandemia e provavelmente vão continuar a fazer falta. E é essa também a sugestão que eu gostaria de ouvir por parte da CONFAP. Mas uma coisa é certa, nós temos como certa, o lugar destes alunos é na escola pública. E é na escola pública que é preciso encontrar as respostas integradas, desde a intervenção precoce aos 12 anos de escolaridade e a uma preparação para a vida ativa. Assim, concordamos com a vida via profissionalizante, temos é de pensar em conjunto em que modos é que ela se poderá efetivar. Nesse sentido, o que é que a CONFAP perspectiva no que será este regresso à escola e nesta necessidade de dar resposta às fragilidades que já vinham de trás? E com isto termino, muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS, queria apenas informar a CONFAP que a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, infelizmente não pode fazer a sua intervenção, mas está a acompanhar via Skype esta audição e, portanto, não consegue de todo intervir, mas informa que o Grupo Parlamentar do PCP terá em atenção o que for aqui dito e que aproveita para cumprimentar a CONFAP, agradecendo a sua exposição e, em nome dela, também envio já o agradecimento. Muito obrigado. Então, agora, sim, passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu não sei se me veem, mas também não faz mal, ouvem-me. Queria começar por agradecer à CONFAP estar connosco aqui. Nós temos estado a fazer uma série de audições neste final de ano, genericamente sobre a situação da educação inclusiva, mas até, quer dizer, com um enfoque maior na situação gerada pela pandemia do Covid, e não me querendo repetir, eu não consegui estar desde o início. Obrigada. Eu não consegui estar desde o início, e portanto não ouvi a intervenção inicial, mas, e também não me queria repetir em relação àquilo que já foi dito, mas talvez as minhas preocupações sejam sumariamente estas. Durante a pandemia, como aqui já foi referido, agravaram-se as desigualdades genericamente e agravou-se a capacidade de atender aos casos de maior vulnerabilidade, nos quais se incluem as crianças com necessidades educativas especiais ou específicas, nesse espectro largo de coisas que cabe nesta designação. Sabemos que parte disso era inexorável, era difícil resolver, dada a surpresa do momento, mas agora estamos num momento diferente. Estamos num momento em que, por um lado, nos preocupa como é que pode ser colmatado como é que podem ser colmatados os retrocessos que sabemos que aconteceram, e, sobretudo, como é que se pode precaver no início do ano letivo, caso venha a acontecer um segundo surto, que esperamos todos que não, como é que se pode precaver um melhor cuidado e maior atenção a estas crianças. E isso divide-se em dois temas. Divide-se, por um lado, nos recursos para a aprendizagem propriamente dita, mas também em toda a componente de terapias associadas a esta aprendizagem, que estiveram essencialmente suspensas e não conviria que continuassem a estar. Não se resolvem estas situações pelo telefone. é difícil fazer esse acompanhamento à distância por um computador, e, portanto, e os pais tiveram particular, os pais destes meninos tiveram particularmente sobrecarregados e muitas vezes sem outro recurso senão a medicação excessiva de filhos e pais. E por isso eu gostaria de saber se a CONFAP teve a ocasião de reunir com a equipa do Ministério da Educação, a equipa específica para este fim, para que em conjunto pudessem determinar o que é que seriam boas propostas para o arranque do ano letivo, quer do ponto de vista da correção das desigualdades, como digo, e destes retrocessos, quer sobretudo do que é que será uma capacidade diferente de fazer face a um regresso às aulas que tenha esta condicionante. E ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E pronto, passemos então à intervenção final da CONFAP, para a qual tem 10 minutos, por favor.
Muito bem, eu vou então começar tentando aqui responder a algumas dessas questões, para os meus companheiros se entenderem, complementarão. A questão, primeiro dizer, relativamente à intervenção da Sra. Deputada do PS, estamos perfeitamente de acordo que juntos somos mais fortes, todos. E é às vezes uma das próprias dificuldades que as próprias famílias têm. A sociedade muitas vezes olha muito para o seu umbigo, cada um de nós, e temos a dificuldade muitas vezes de estar juntos. E eu costumo dizer que o discurso é de envolvimento das famílias e as práticas são de afastamento das famílias. Nós já nos dispusemos para pertencer à concertação social porque é preciso que as empresas permitam efetivamente aos pais que acompanhem os filhos na vida escolar e é preciso que as escolas arranjem horários em que os pais possam estar. E portanto isto não está a acontecer. E daí nós, enquanto movimento associativo, queremos representar, mas infelizmente depois também muitas vezes a própria sociedade e as próprias instituições não conhecem a legitimidade representativa de quem representa efetivamente as famílias. E este é um dos problemas. De facto, juntos somos mais fortes, mas temos que querer estar todos juntos. Queria também, continuando pelo PSD, dizer que as maiores dificuldades das famílias e aquilo que nos chegou, e nós tivemos a oportunidade de dizer ao Ministério, as famílias sentiram-se desamparadas no tempo de pandemia. Não é possível fazer terapias à distância. E a CONFAP apresentou uma proposta de, ainda que por marcação, pelo menos a partir do dia 18, no regresso às aulas, as crianças da educação especial pudessem também voltar, ainda que fosse por marcação. Teria sido uma grande ajuda. Felizmente agora já estão a voltar e é um ponto prioritário que elas voltem. Mas, de facto, as famílias sentiram-se muito desamparadas. Telefonar aos pais, ajudar, para ajudar, não resolve muitos problemas e, como o Carlos dizia, nós temos diferentes níveis e muito diferentes, vocês sabem, níveis de dependência e de deficiência. E, por isso, não sei se haverá condições de recuperar. Nós faremos tudo para que haja condições de recuperar e para que estas crianças, embora isto tenha tido um impacto muito negativo, mas para que estas crianças, todas, mas sobretudo também estas, possam continuar a evoluir nas suas possibilidades. E também dizer que concordo com o Bloco de Esquerda, com a deputada do Bloco de Esquerda, de facto a escola pública tem esta enorme força. Apesar destes problemas todos, e nós não podemos deixar de olhar para os problemas, tem esta enorme força e esta enorme solidariedade que não existe muitas vezes noutro sistema. E a escola pública, tal como o Serviço Nacional de Saúde e tudo o que é público, tem que ser reforçado, mas tem que ter qualidade e tem que nos envolver a todos. E daqui a um bocadinho já direi e resumirei algum conjunto de propostas onde, efetivamente, os técnicos especialistas, provavelmente dentro das equipas multidisciplinares, terão que ser reforçados, mas está-nos a preocupar muito, muito, muito a questão da formação específica, nomeadamente para assistentes operacionais. Os assistentes operacionais não têm carreira e muito menos uma formação condizente. E há imensos problemas, podíamos aqui falar de bullying, mas estamos a falar de educação especial, que é preciso ter formação e uma atenção muito específica sobre este tema. E, portanto, não é fácil ter assistentes operacionais que vêm do centro de emprego, que eram técnicos de construção civil, ou que eram engenheiros, ou que fosse o que fosse. Têm que ter formação adequada para estar no convívio e no apoio e no acompanhamento das crianças, porque são eles que estão a fazer uma parte importantíssima da educação, que nós chamamos de informal e não formal, são nomes muito bonitos, mas que têm, efetivamente, um efeito muito prático e muito significativo na vida das crianças e das famílias. Relativamente à Ana Rita, tanto à deputada Ana Rita Dessa, dizer que sim, estivemos em em contacto muito direto e dissemos tudo isto que aqui estamos a dizer a vós, ao Ministério da Educação, muito particularmente ao Secretário de Estado, que tem tido essa disponibilidade para nos ir ouvindo. O que nós percebemos é que entre a teoria e a prática vai uma distância abismal. E essa é a preocupação que eu julgo que, de alguma forma, aqui quisemos trazer. Nós olharmos para aquilo que são os documentos, o 54, o manual das práticas que está escrito, até está lá o esquema todo, é só preencher o PEI, o PIT, é que é só preencher. Mas efetivamente sentimos, e eu tive a preocupação de falar com algumas associações e movimentos de crianças diferentes, como eles chamam, ou deficientes, e eles diziam, uma das coisas que eles diziam é que era preciso um guia de boas práticas. Sim, mas esse manual existe. Portanto, a prática, a monitorização do que vai acontecer na realidade, provavelmente é que tem que ser melhorada. E eu, para não me alongar, porque depois coloco uma palavra, queria resumir estas nossas preocupações. De facto, a educação inclusiva, e eu aprendi com um jovem que está hoje a trabalhar connosco na Confap, porque tem uma empresa, é um empreendedor, coisa que muitos de nós, os ditos normais, não são capazes de fazer. Ele, que foi um aluno da educação especial, dizia-me, e eu aprendi com ele, e nunca mais hei de esquecer, isto tal como nunca mais hei de esquecer, como disse uma mãe, que o problema das famílias é muitas vezes não saberem fazer ou não conseguirem fazer luto. E eu aí é que fui aprendi verdadeiramente o que é que significava o luto. Porque é de facto com estas pessoas no terreno que a gente aprende. E ele dizia-me que nós não podemos fugir das palavras. Eu sou um deficiente, dizia-me ele. E a educação tem que ser a educação especial para os deficientes. Se não fosse a minha família, não tinha conseguido aquilo que sou hoje. E é engenheiro e tem uma empresa. E eu acho, e ele também me dizia, e eu concordo, que às vezes fugimos das palavras deficiente, é o ponto de partida para não querer ver aquilo que tem que ser visto e que tem que ser resolvido. De facto, a educação inclusiva é uma educação para todos, é uma educação com todos, que respeita o ritmo de cada um e o ritmo muito das crianças deficientes, como eu sou hoje da vista, como veem, tenho óculos, é um ritmo diferente. E, portanto, nas práticas há necessidade de muita formação de quem trabalha. Isto de ser professor de educação especial não pode ser só porque tem um horário mais reduzido. Tem que ser, de facto, para ter um trabalho muito mais empenhado e vocacionado. Tem que ser uma vocação. Então, nós temos que acompanhar e monitorizar isto. E esta é a preocupação que temos vindo a ter. Os anexos, o que está na lei, o que está na teoria, já no 3 de 2008, eu julgo que nós temos uns bons princípios e uma boa lei orientadora daquilo que tem que ser feito. Agora é preciso criar condições também às escolas. É preciso criar, de facto, um guia de orientações práticas às famílias para que não aconteça o que o Rui dizia. Uma família assina sem muitas vezes perceber o que está a assinar. E estas são famílias que estão à procura de apoio. Elas não estão lá para dizer o que é que acham que tem que ser. A maior parte delas estão à procura de apoio, conhecemos imensas. Estão à procura que lhes digam. E depois acreditam que aquilo que dizem é o que tem que ser. E nem sempre acontece isso. Pois é preciso, de facto, cumprir os PITs. E é preciso que os caos não sejam mais, e honra seja feita a quem trabalha bem, que nós com as generalizações cometemos estes erros, mas que os caos sejam mais do que, às vezes, um lar de cidadãos com deficiência. E, mais uma vez, falo dos níveis diferentes. O caso que aqui falou tem 3 filhas, ele não o disse, mas tem 3 filhas com capacidade de autonomia. Mas a escola não as preparou para essa autonomia. O pai agora é que está aí, a mãe, a tentar preparar para essa autonomia. Porque a escola não prepara. Onde é que nós temos um ensino secundário, elas hoje têm que estar até aos 8 anos, que faz preparação, tipo uma formação profissional, em que elas depois sejam capazes de ser alguém e de estar numa qualquer organização a apoiar. Com um ritmo diferente, com uma produtividade diferente, tudo bem. Mas será que aquilo que estamos a fazer na educação especial prepara os jovens para a sua autonomia? Esta é a questão que vos compete a vós, mais do que a nós, procurar, sobretudo, naquilo que é a monitorização, o acompanhamento e até o controle de muitas destas situações para que efetivamente aconteçam na prática. A distância entre a prática e a teoria, de facto, tem sido muita. Por exemplo, nós não temos conhecimento, admito que haja. O Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar tem uma verba prevista para a educação especial. Nós não tivemos conhecimento que houvesse uma aplicação destas verbas na educação especial. Não tivemos conhecimento que tenha havido novas salas de apoio especializado para estas crianças. Porque havia as unidades especiais de deficiência, não sei o quê, portanto, que se acabou muito bem. A gente acaba, às vezes, com alguns estigmas na linguagem, mas depois na prática criaram salas, mais equipas, mais recursos, melhor formação para trabalhar com as famílias e envolver as famílias. E, portanto, e uma das propostas que me fazem estas associações é, de facto, a criação das salas de apoio para as aprendizagens especializadas. Porque isto hoje está tudo envolvido na educação inclusiva, para quem tem dificuldades de aprendizagem, para quem quer ir mais longe, para quem não pode ir tão longe, mas depois há a educação especial que precisa de um atendimento muito particular e muito especial para com estas crianças. São 100 e tal mil, quase 200, pois são, e nós temos que olhar para elas e criar estas salas por agrupamento ou em comunidades, envolver as autarquias. Isto da educação não pode ser só... 4 em 4 anos, a educação tem que acontecer diariamente e nós sentimos que muitas vezes isto é esquecido. Portanto, articulação dos agrupamentos numa formação que prepara os jovens para a autonomia, porque muitos deles têm capacidade de ser autónomos. E como vos disse, a formação dos assistentes operacionais, que é importantíssima, e o reforço, que julgo que foi o deputado do Bloco de Esquerda que falou, sim, tem que se ver, olhar o reforço dos técnicos especialistas, são muitas vezes poucos os técnicos para os miúdos que existem. Se não puder haver um técnico por agrupamento ou por escola, que as autarquias ou que as comunidades, que haja uma rede, mas que respondam às necessidades efetivas que existem no terreno. E depois, deixar-vos esta palavra da conciliação do tempo das famílias com o tempo de trabalho. Eu acho que é tempo de olhar. Andamos a falar em promoção de sucesso, andamos a falar de resultados, andamos a falar de inclusão. Isto não é possível. Não é possível que isto aconteça sem a família se envolver. Depois apontámos o dedo, que é o que melhor sabemos fazer. A culpa é da família, a culpa é da escola, a culpa é do Ministério, a culpa é da autarquia. A culpa é sempre de alguém menos nossa. O que é verdade é que muitas vezes as famílias, se não estiverem envolvidas, que têm uma responsabilidade importante nisto, não é possível promoção do sucesso ou inclusão. E elas às vezes não estão porque não podem. Não podem sequer estudar os processos e os dossiês. E, portanto, acreditam, como se acredita no médico, como se acredita em alguém que tem uma especialização, num advogado que nos pode ajudar, acreditam em quem tem a especialização em educação especial. Mas elas têm que estar envolvidas, porque em casa tem que se continuar todo este trabalho. E nós sentimos isto durante a pandemia. As famílias ficaram completamente um pouco desorientadas e desamparadas. E era isso que nos diziam, e por isso nós entendemos que deveria ser preciso, e espero que agora isso aconteça, no regresso à escola, que o presencial, ainda que tenhamos que fechar tudo outra vez, Deus queira que não, porque vamos morrer da cura, mas estas crianças não podem, não aguentam mais do que já aguentaram até agora, que são 6 meses no total, sem o apoio especializado que tanto as permite e ajuda a fazer esta autonomia. E, portanto, estas são as nossas preocupações. Não sei se ainda há tempo e se o Carlos ou o Rui querem acrescentar alguma coisa, mas acho que, de facto, temos que centrar nisto. Pronto, então terminaria dizendo isto. É preciso olharmos seriamente para esta questão do acompanhamento que as famílias podem fazer da vida escolar e olharmos para que, se as práticas respondem à teoria, se responderem, já será muito bom. E dizer-vos, agradecer-vos uma vez mais esta oportunidade e que estamos sempre disponíveis para discutir com o Poder Legislativo aquilo que nos preocupa e as nossas propostas que achamos que são execuíveis e que podem ajudar em muito a educação inclusiva para todas as crianças e para todas as pessoas que trabalham na educação. Muito obrigado pela vossa oportunidade.
Muito obrigado. Eu começo por agradecer as palavras, os testemunhos e os contributos que a CONFAP hoje aqui nos deixou. Contributos que certamente farão com que este grupo de trabalho possa, digamos que a partir da próxima sessão legislativa também, ver o que é que é preciso alterar e mudar. E, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença e certamente que sempre que precisarmos recorreremos não só à CONFAP, mas às entidades que acharmos que serão, digamos, as parceiras para que aqui a Assembleia da República também possa fazer o trabalho rumo à educação inclusiva. E aproveitava também para vos pedir, se fosse possível, para nos mandarem os vossos contributos por escrito, por favor. Uma vez mais, muito obrigado e até sempre.
Pode ser para o e-mail que recebemos, os contributos?
Sim, pode.
Pronto. Será uma síntese do que aqui dissemos, mas...
Seria fantástico.
Mas sim, enviaremos. Ok, muito bem.
Muito obrigado.
Obrigado.